Muito bom. Assim que eu gosto. Bem, todos, né? Boa tarde. Declaro instalada a décima sessão da nossa querida terceira sessão. Cumprimento desembargadores, desembargadoras aqui presentes, o nosso decano, desembargador Maurício Cato. Eu estava comentando, né, que é interessante a vida no tribunal, né? Na primeira sessão você já é o decano. Essa é o recorde. Nós vamos fazer anais. Eu queria realmente cumprimentar todos, o nosso decano desembargador Maurício Cato, Dr. Gilberto Jordan, Dr. Nelson Porfírio, Dr. Marcelo Vieira, Dr. Jean Marcos, Dra. Silvia Rocha, Dr. Eric Granstrup, Dr. Fonseca Gonçalves, Dr. João Consolim, Dra. Luísa Filgueiras, que está conosco hoje por videoconferência, por força de exigência institucional, está lá em Brasília, mas sendo ela quem é, não abre mão de estar na nossa companhia para nossa felicidade. Dr. Marcos Moreira, meu parceiro, Dr. Marcos Moreira. Doutora Gabriela Araújo, Dr. Marcos Orione. Doutora Ana Yucker, Dr. Ciro Brandani, agora conosco também, e daqui a um pouquinho definitivamente. E também as embargadoras convocadas Vanessa Mello e Luciana Ortiz, nossas conhecidas há tantos anos e que vêm aqui emprestar-nos a sua inteligência, sua dedicação, sua honorabilidade. Estão ausentes, justificadamente, a doutora Terezinha Caserta, a doutora Daldice Santana, a doutora Inês Virgínia e Cristina Mello. Aqui conosco o amigo de sempre, o eminente doutor Osório Silva Barbosa Sobrinho, representante do Ministério Público, a quem prestamos as nossas homenagens. Aqui também destaco, lembrado pela secretaria, que o doutor Toro também está ausente em virtude das suas justas férias. Não tem como deixar de destacar que hoje é a primeira participação presencial do eminente desembargador Maurício Cato na nossa terceira sessão, né? Ele já esteve aqui, se eu não me engano, agora, né? Ou não? Já, agora retorna, né? Também trazendo para nós o brilho de sua dedicação, de sua inteligência, de sua calma e de seu bom senso, né? Deixa lá a nossa quarta sessão, mas estará aqui conosco e é motivo de alegria para todos nós e para mim em especial, porque eu continuo na companhia do Dr. Maurício, que já se tornou decano, mas eu infelizmente esclareço que não há nenhuma espécie de acréscimo ou jeton. A doutora Vanessa está substituindo a doutora Terezinha, a doutora Luciana está substituindo a doutora Inês Virgínia. É sempre aquela maior alegria estar na companhia das duas ilustres colegas. Cumprimento também os senhores advogados, advogadas, estagiários, partes que estarão conosco nesta tarde. Também todos os nossos funcionários e funcionárias, inclusive os nossos terceirizados, sem todos os quais é impossível realizar esta sessão. Aos colegas, foram encaminhadas as atas das sessões do dia 8 de maio, 29 de maio e 2 de junho. Eu indago se alguém tem algum reparo a fazer com relação a essas atas. Não havendo, eu dou-as por aprovadas.
Adiado, não entrou nada, retirado. Retirado e adiado, não tem nada. Só não tem continuo, que o motorista não será apresentado.
O item 21, voto vista, não será apresentado hoje por conta de incompletude do quórum para continuação. Começando, temos uma sustentação oral no item 12, é a rescisória 50.24.520. Relator, o eminente desembargador Marcos Moreira. Sustentação oral solicitada por videoconferência pelo ilustre advogado Dr. José Francisco Perrone Costa, que vejo já está presente entre nós. Podemos dispensar a leitura do relatório, senhor relator, colegas, senhor advogado?
Sim.
Pois não. Então eu passo a palavra já para o Dr. José Francisco para que profira sua sustentação oral.
Obrigado, excelência. Trata-se de uma ação rescisória, onde nós estamos buscando, não é desconstituir o acórdão por erro do relator, mas por vício de documento nos autos. Mas antes de entrar no nos fundamentos, só gostaria de abranger uma síntese do que aconteceu nesse processo. Essa ação foi proposta em 2013 para restabelecer o benefício por doença que essa autora vinha recebendo desde 2001. Ela recebeu entre 2001 e 2006 por restabelecimentos sucessivos na via administrativa. Em 2006, ela ingressou judicialmente, obteve sentença favorável para a massa de benefício dela. E esse benefício foi mantido até 2013, quando ela foi convocada para perícia revisional. A perícia revisional cessou o benefício por entender que a capacidade tinha sido restabelecida, o que não era fato, não era verdade. Ingressou-se com ação judicial, onde buscava-se esse restabelecimento. A ação de primeiro grau foi julgada improcedente, porque o juízo de primeiro grau entendeu que a incapacidade detectada no laudo judicial não era total, era parcial e permanente. Houve o recurso por parte da autora, e o recurso pretendia a análise do mérito dos critérios fáticos e subjetivos em relação à autora. Ela era concursada na Prefeitura de Adamantina desde 98. Ela tinha a função de gari no início, varredora de rua, e depois passou para auxiliar de merenda. Então, essas eram as atividades que ela tinha antes de entrar com o benefício em 2001. O que se pretendia analisar? O laudo judicial, no recurso, que o laudo judicial que apontava a permanência das doenças e da incapacidade, ainda que parcial, relacionada ao grau de instrução de uma autora que só tinha o quarta série primária. A função de gari, depois de auxiliar de merenda, o tempo de afastamento que ela já tinha, a idade que essa autora tinha naquele momento da pretensão inicial em 2013, e o laudo já consubstanciava a permanência da doença. Então, o que o recurso buscava era a análise desse contexto. O desembargador relator, quando da prolação do acórdão em 2017, ao verificar que tinha um PNIS juntado aos autos na fase de contestação pela Previdência Social, esse PNIS trazia um CBO, um código de atividade totalmente diferente. E essa atividade era condizente com atividades administrativas. Olhando por essa ótica, se esse CBO estivesse correto, realmente a autora deveria de voltar a trabalhar. Mas esse CBO, houve um erro absurdo da prefeitura da cidade de Adamantina por parte do RH, e ao cadastrar a segurada no PNIS junto ao INSS, errou o código CBO. Não, tendo em vista esse documento, o desembargador, então, entendeu, e em tese ele não estaria errado nesse entendimento, que ela estava capaz para retornar ao trabalho. Por quê? Porque setor administrativo, parcial e permanente, mas na administrativa ela não teria tantos embaraços. Mas o laudo médico já dizia, ela não pode voltar a trabalhar nas atividades habituais que ela tinha. Quais eram? Gari e auxiliar de merenda. O laudo também dizia que ela não podia fazer nenhum esforço físico. Por quê? Porque a atividade habitual dela era gari e auxiliar de merenda. Ela nunca foi... trabalhou na área administrativa da prefeitura. Até pelo grau de instrução que ela tem, ela não tinha concurso para essa seara. Bom, mas o acórdão acabou mantendo a sentença de primeiro grau. Feito esse breve relato, excelência, eu já passo direto ao fundamento daquilo que entendo que cabe no fundamento para rescisório. Quanto ao erro de fato previsto no artigo 966, inciso 8 e parágrafo 1º. O documento do PNIS, ele trazia um CBO supostamente relacionado a uma atividade administrativa, do qual não era a verdade, não era fato. Ele continha um erro grosseiro nessa questão, vindo do Recursos Humanos da Prefeitura, quer dizer, unilateralmente pelo empregador, que a autora sequer tinha conhecimento naquela época que esse CNIS estava errado, que esse cadastro estava errado. Num tempo mais atrás, o INSS não possibilitava acessos facilmente aos cadastros previdenciários, coisas que recentemente mudou muito por completo, isso hoje nós temos com mais facilidade. Mas essa senhora já vinha de um benefício administrativo de 2001 a 2006, reconhecido como gari, como auxiliar de merenda. Ela vinha de um benefício judicial confirmado em acórdão de 2006 a 2013, como gari e auxiliar de merenda, e de repente esse CBO aparece nesse feito originário aqui que se pede o rescisório. E cria-se um embaraço total nessa questão da análise da doença. Então, a autora nunca esteve na área administrativa, não tem cultura no sentido para estar ali, e nem o concurso dela prezava isso, porque o concurso dela era para ajudante geral, e não auxiliar administrativo ou qualquer atividade administrativa. Essa senhora só tem a quarta série primária, e incompleta. Isso é um laudo judicial. Isso consta da anamnese feita pelo perito no dia da perícia judicial. Então, ilustre relator e desembargadores, excelências, o desembargador anterior, que prolatou o acordo, ele foi induzido a um erro por um documento produzido pela Prefeitura de Adamantina, juntado pelo INSS, mas que, em tese, também não tinha ciência dessa questão do erro. Então, foi considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido. O próprio artigo, o parágrafo 1º do 966, admitir fato inexistente. O CEPCO era um fato inexistente. O que era existente era que ela realmente era gari e auxiliar de merenda. Ela nunca foi o que o CBO representava. Então, pelo erro de fato, fundamentado no artigo 966, peço que, após na análise dos vossas excelências, aprecie o acolhimento da questão do erro de fato baseado nesse dispositivo. Paralelo a tudo isso, quando descobriu-se em 2017, 18, que havia um erro no CNIS, foi dada entrada logo posteriormente, numa ação reclamatória trabalhista, onde a autora pediu na reclamatória a retificação do CNIS, do CBO, bem como dano moral pelo prejuízo que a prefeitura lhe causou. E esse é o documento que a gente usa como prova nova, com base no 966, inciso 7º. Essa ação trabalhista, ela foi proposta antes mesmo do trânsito em julgado da ação originária desse ação rescisória. Ela foi procedente, a prefeitura precisou retificar todo o CBO dessa segurada, dessa autora, mas é fato que de 2001 até hoje, essa senhora não retornou ao trabalho. Essa senhora, recentemente, foi acometida de um câncer, se já não bastasse a doença anterior, fez uma amputação de reto recentemente. Então, as doenças originárias, isso já se projetou para outras doenças. E essa senhora está desamparada por um erro produzido lá no CNIS da Previdência, originário da Previdência. Resumindo, então, excelências, esses dois pontos da questão dos fundamentos da rescisória. Eu peço ver, então, que seja analisado o acolhimento desses pedidos, reconhecido o direito da autora ao benefício, porque o laudo judicial, em 2013, já reconhecia a doença e a incapacidade dela para retornar à atividade de gari e de auxiliar de merenda, e a concessão do benefício desde as datas da cessação administrativa é o que pede na rescisória e o acolhimento dos fundamentos. Obrigado, excelências, por me ouvirem.
Pois não, cumprimento o Dr. José Francisco pela sua sustentação oral. Indago ao nosso digníssimo Dr. Osório se sua excelência ratifica o parecer.
Aproveito a oportunidade, excelência, apenas para cumprimentar o tribunal e na pessoa de vossa excelência. Não, vou me restringir a ratificar o que lá disse o Ministério Público. Muito obrigado.
Pois não. Agradeço. Agora passo a palavra ao nosso relator, querido desembargador Marcos Moreira, para seu voto.
Pois não, senhor presidente. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a vossa excelência, bem como todos os eminentes desembargadores e desembargadoras. Cumprimento o ilustre advogado, os queridos serventuários, os nossos assessores e todos os que estão nos ouvindo através da internet e demais advogados. Senhor presidente, é um voto muito extenso. Vou procurar, como já disponibilizei, ser sucinto, até para que a gente tenha maior eficácia nos trabalhos e eventuais debates. Na verdade, como bem dito pelo ilustre advogado, a relação fática me parece que isso é incontroversa dentro do processo. A pessoa, a autora à época, ela ingressou com a ação e durante essa ação transcorreu, foi feito o laudo, constatou uma série de patologias e o laudo concluiu que ela teria, de fato, a incapacidade permanente temporária. Ocorre que, disse o laudo, para aquelas atividades como a que ela exercia, portanto, gari, e isso também é incontroverso, e depois auxiliar de merenda, e que também, e a sentença, ao final, ela simplesmente se limitou a reportar aos autos, dizendo que, por ser a incapacidade, ela era temporária, aliás, ela era permanente, porém, ela não era na sua integralidade, né? Ela não teria direito à aposentação. Pois bem, quando esse processo veio em grau de apelação, houve uma análise e, de fato, foi constatado que o CNIS juntado trazia uma codificação que se referia efetivamente a uma atividade administrativa. E, portanto, de uma forma acertada, de acordo com o CNIS, a Sétima Câmara, à época, manteve a sentença pelo desprovimento do apelo, porque, de fato, ela não estaria inapta para a realização de atividades administrativas. Quando da prolação desse acórdão, em embargos de declaração, foi que aí surgiu, dentro desse período processual, dizendo, pera, esse código está errado. Ela não exercia função administrativa, de fato, ela exercia função braçal, de acordo com o laudo, que o laudo pericial assim se manifestou e assim textualmente assegurou que, de fato, para aquelas funções que, de fato, ela exercia, ela era incapaz. Pois bem, também foi feito à época dos embargos, eles também não foram acolhidos, e também os documentos, porventura, que outrora foram juntados, que corroboraram o erro, inclusive, da administração que, à época, contratava a segurada. Então, foi constatado. O fato é que, senhor presidente, é que esta questão de fato me levou muito à reflexão, porque eu sou uma pessoa aqui, dentro da minha visão, talvez, dentro das minhas limitações, eu vejo que a ação rescisória ela tem um âmbito de abrangência muito restrito. E costumo, assim, a pôr meus votos dentro desta limitação oposta, não por mim, não por nós, mas sim pelo Código de Processo Civil. Ocorre, excelência, que neste caso específico, eu vejo que seria a hipótese de ação rescisória. Seja pela questão de fato, como também disse pelo ilustre advogado, ou seja, um documento atestaria um fato que ele não é verídico e foi baseado nisso que acabou obtendo um resultado final. E também do ponto de vista de ofensa à legislação, pelo contraditório e ampla defesa, porque em que pese tenha sido juntado em grau de contestação, até aquele momento, então, essa inconsistência passou desapercebido. E penso que invocarmos aqui a preclusão naquele momento, como foi invocado, estava correto, mas me parece que neste caso específico, não se trata de prova nova, se trata de uma prova antiga cujo conteúdo foi ratificado. E retificado e depois ratificado através da citada ação que foi movida pela hora apelante em relação à prefeitura e aí sim constatou. Diante desse contexto, senhor presidente, passo às conclusões às quais eu advi neste caso. Eu penso que os fatos falam por si, mas reitero que o laudo pericial ele sempre levou em consideração a função real exercida pela autora e indicou uma série de patologias que a impediam, assim como foram efetivamente constatados. Diante disso, senhor presidente, eu passo à conclusão, haja vista que eu trouxe aqui todo o arcabouço legal e jurídico e inclusive os embasamentos de ordem jurisprudencial afetos ao caso, aos quais eu também já disponibilizei, e eu proponho rejeitar as preliminares arguidas pela defesa no tocante ao contraditório e ampla defesa. Aliás, no tocante a... Só um segundo, por gentileza. Ou seja, algumas preliminares da necessidade de se anular todo o julgado e julgo procedente o pedido deduzido na presente ação rescisória para com fundamento no inciso 5º e 8º do artigo 966 do CPC, em juízo residente, desconstituir o julgado prolatado na ação X, que já me manifestei, registrada nesse tribunal sob número tal, e em juízo rescisório, julgar procedente a ação de base para conceder a aposentadoria por invalidez à autora, fixados os honorários e consectários legais na forma da fundamentação, nos termos do nosso manual de aplicação de juros e correção. Esse sim, de uma forma bem sucinta e tentando ser bem didático aos colegas, é disso que se trata. Portanto, é como propõe o voto, senhor presidente.
Pois não. Cumprimento o eminente relator, que rejeita as matérias preliminares, julga procedente o pedido deduzido na rescisória, em juízo rescindente, desconstitui o julgado e julga procedente a ação de base para conceder a aposentadoria com os consectários legais. Esse é o voto do Dr. Marcos. Doutora Gabriela Araújo, como vota a Vossa Excelência?
Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, senhor presidente. Boas-vindas, Dr. Maurício Cato. Cumprimento também o nobre advogado e o excelente voto do senhor relator, que eu acompanho integralmente.
Pois não. Doutora Gabriela acompanha o relator. Dr. Marcos Orione, Vossa Excelência, como vota?
Cumprimentando a todos, com distinção ao doutor Maurício, acompanho o relator.
Pois não. Doutora Ana Yucker, e Vossa Excelência, como vota?
Vou apresentar divergência, presidente.
Primeiro, pois não.
Cumprimento todos presentes, os ausentes também. Os ausentes daqui, né? Porque a doutora Luísa está lá em Brasília, está só no vídeo. O advogado está lá no vídeo. Eu tenho que também cumprimentar os ausentes. Certo? Principalmente o doutor Maurício, amigo de longa, mais longa data do que o que eu tenho de magistratura. Nós somos colegas há muito tempo. Seja bem-vindo, doutor Maurício. E vou apresentar a divergência.
Pois não.
Posso ler?
Sim.
Então tá. Inicialmente cumprimento o voto muito bem feito do desembargador relator, doutor Marcos. A sustentação oral do doutor José. Doutor José, eu sempre gosto que o advogado faça sustentação oral, porque é sempre diferente do que está escrito. E o senhor o fez muito bem. E até veio me auxiliar. Até na divergência. Então, eu inicio a divergência por relatar, da mesma forma que o relator fez da ação principal, coloco a qualificação de erro de fato, a prova nova e tal, mas no caso dos autos, eu verifico que não, o alegado erro de fato não está configurado. A inicial da ação rescindenda sequer foi instruída com a CTPS da parte autora, demonstrando que desde o início do processo não havia documentação específica sobre a ocupação formal, o que afasta qualquer alegação de erro baseado em documentos dos autos. Conforme consta do ID 279-299-843, página 85, no laudo pericial realizado em primeira instância, a autora se identificou como servidora pública municipal, indicando que trabalhou como varredora de rua e depois como cozinheira de creche. Isso está constando no laudo. Sendo que o próprio perito considerou essas funções que ela exercia para suas conclusões sobre a incapacidade definitiva para atividades que exerciam esforço. Em momento algum, o perito considerou que ela fosse uma servidora administrativa. Ademais, conforme o ID 279-299-843, página 153, a sentença também não se fundou na CBO informada no CNIS, mas nas conclusões periciais de incapacidade definitiva para atividades que exigiam esforço, baseando-se exclusivamente nas conclusões periciais, sem fazer qualquer menção ao Código de Ocupação do CNIS. Até aqui, irrelevante o código. O elemento crucial que afasta definitivamente o alegado erro de fato é que a função de merendeira foi expressamente considerada pelo acordo, quando integrado pelos embargos de declaração. Conforme o ID 279-299-843, página 221, a decisão examinou especificamente que o fato da autora exercer atividade de merendeira não infirmava as conclusões pela capacidade laboral. E aí eu transcrevo o trecho do acórdão que assim considerou. Essa análise é fundamental, porque demonstra que o tribunal, mesmo ciente da real função exercida pela autora, merendeira ou cozinheira de creche, concluiu, mediante análise técnica adequada, que essa atividade não se incluía entre aquelas que exigiam um esforço excessivo, para além daquele limitado pelo laudo pericial. Também consigno que a ação trabalhista, que foi elencada e trazida aqui, houve uma condenação em danos morais que se deu em razão da revelia do município, que sequer compareceu a ação para contestá-la, tá? E para contestar especificamente esse fato de não ter colocado lá o código CBO certinho no CNIS. Assim, não há como concordar com a alegação do voto condutor, de que, no caso, apenas pela estreita via dos embargos de declaração surgiu a necessidade da prova produzida e que a não aceitação do conteúdo probatório produzido naquele momento implicou violação ao efetivo contraditório. A prova foi analisada. A alegação foi analisada. E o acórdão rescindendo não se baseou exclusivamente nessa classificação ocupacional do CNIS, mas sim nas conclusões periciais que atestaram a real atividade exercida pela autora e sua capacidade residual para o trabalho. Ao integrar-se pelos embargos, o acórdão demonstrou que a questão foi devidamente apreciada e que a conclusão se manteve mesmo com o conhecimento da função real exercida pela requerente, considerando-se que a função merendeira, não se incluía entre aquelas que exigiam um esforço excessivo, incompatível com as limitações impostas pelo laudo pericial. Corolário lógico, inviável manejo da ação incisória para o exame de provas, com base nas quais o juízo formou sua convicção em relação aos fatos relevantes e controvertidos do processo. Doutor José, me compadeço da situação hoje da autora, tá? Não, o senhor trouxe, eu tenho empatia com isso, mas aqui a nossa análise tem que ser jurídica, certo? É para isso que nós estamos aqui, tá? Então, diante do exposto, eu reitero a vênia ao relator, apresento essa proposta de voto divergente para julgar improcedente a rescisória, mantendo íntegro o acórdão rescindendo e condenando a parte autora nos encargos sucumbenciais, observada a gratuidade concedida. Esse é o meu voto, presidente.
Pois não. Cumprimento a doutora Ana, que acompanha o eminente relator no tocante à rejeição de matéria preliminar, mas diverge para julgar improcedente a rescisória. Como vota o eminente desembargador Ciro Brandani?
Boa tarde a todos. Pedindo vênia ao eminente relator, acompanho a divergência.
Como vota a eminente desembargadora Vanessa Mello?
Senhor presidente, cumprimento a todos em nome de Vossa Excelência. Da mesma forma, cumprimento o senhor relator, também cumprimento o doutor José Francisco Perrone pela sustentação oral. E acompanho a divergência inaugurada pela desembargadora Ana Lúcia Yuki.
Pois. Como vota a desembargadora Luciana Ortiz?
Inicialmente, gostaria de cumprimentar a todos em nome do nosso presidente, Dr. Johnson, também os senhores advogados, em nome do Dr. José Francisco, que fez uma excelente sustentação oral, e todos os servidores que assessoram essa sessão. É um caso bastante limiar e fundada no juízo restrito de revisão, né, de acórdão no âmbito da ação rescisória. Eu vou acompanhar o relator e, se me permitam, vou fazer algumas breves considerações. Na perícia, efetivamente, normalmente os processos... pelo menos uma vida que tive nos juizados e turmas recursais, e em alguns momentos com a honra e alegria de participar aqui convocada, quase todos os processos de incapacidade fica realmente a questão da atividade habitual restrita às declarações da parte junto ao junto à perícia médica, né? E, nesse sentido, efetivamente, a perícia médica considerou as reais atividades da autora. Entretanto, o que fundou a sentença pela improcedência foi o fato da perícia ter afirmado que a incapacidade era parcial, o que, no entender do magistrado, não justificaria a concessão da aposentadoria por invalidez ou auxílio à doença, o que, ao meu ver, pode ter sido um equívoco na medida em que ele estava se referindo à parcialidade em relação à atividade habitual. De forma que, a meu sentir, somente no acórdão é que de forma mais aprofundada, analisada a questão da incapacidade, e aqui o CBO contido no CNIS, ele foi decisivo, né? Ele foi decisivo para afastar o reconhecimento da incapacidade da autora. É verdade que em embargos houve um enfrentamento em relação à função de merendeira, mas não se considerou ali todo efetivamente todas as atividades que ela havia exercido como servidora. Então, assim, me parece que dentro desse limiar, né, entre considerar ou não como uma possibilidade de rescindir o acórdão, nesse caso específico, pedindo vênia ao excelente voto trazido pela divergência, eu vou acompanhar o relator. É como voto, senhor presidente.
Pois não. Obrigado, doutora Luciana. Acompanha o relator. Como voto, eminente desembargador Maurício Cato.
Senhor presidente, nessa minha primeira intervenção formal, nesta sessão da sessão, gostaria inicialmente de cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar meus eminentes pares, cumprimentar o eminente procurador regional da República, doutor Osório, a advocacia presente na pessoa do doutor José Francisco, que está na nossa tribuna virtual, os nossos servidores da casa, sempre presentes e indispensáveis aos nossos trabalhos. Gostaria de agradecer, senhor presidente, inicialmente a acolhida, as palavras iniciais de Vossa Excelência, a acolhida que tive e estou tendo aqui na terceira sessão. Estou aqui hoje nessa estranha posição de decano do dia, né? Mas tenham Vossas Excelências a certeza que durante muito tempo eu serei aqui o mirim da sessão, né? Mas agradecer, eu sei que estou aqui antes de estar numa sessão composta por brilhantes desembargadores, eu estou cercado de amigos, e isso. Para mim é o que mais me conforta. Com relação ao caso em julgamento, senhor presidente, embora talvez em algum momento futuro eu possa vislumbrar uma classificação jurídica um pouco diversa da que conferiu o eminente relator com relação a esses fatos, Sua Excelência entendeu aqui, por qualificar nos incisos 5º e 8º do 966, talvez, refletindo melhor, estudando melhor, me aprofundando sobre a questão, em matéria semelhante, talvez eu confira uma classificação levemente diversa, mas que na essência não alteraria o teor essencial do voto. Eu me ponho de acordo com o posicionamento, com o voto proferido pelo relator, compreendi bem a divergência inaugurada pela eminente desembargadora Ana Yucker, então vou pedir vênia a essa divergência, mas acompanhar com essas observações e por hora, sem qualquer ressalva, o voto da relatoria.
Pois não, cumprimento o doutor Maurício. Doutor Gilberto Jordan, Vossa Excelência, como vota?
Senhor presidente, cumprimentando a todos, especialmente o colega Maurício Cato, amigo, que de concurso, inclusive, que veio abrilhantar aqui a terceira turma, cumprimentando o ilustre advogado pela sustentação oral. Com a vênia da divergência, eu acompanho o relator.
Pois não, doutor Gilberto, acompanha o relator. Doutor Nelson, e Vossa Excelência, como vota?
Boa tarde, senhor presidente. Na pessoa de quem cumprimento também todos os demais ouvintes, englobar a todos que estejam presentes virtualmente ou fisicamente, um cumprimento especial ao eminente colega Maurício Cato, né, de sessão e de turma, né, desejando-lhe boas-vindas, muito sucesso, muita felicidade nessa nova atribuição. E em relação ao caso, de fato, nós temos uma situação, né, para variar, limite, não é? Que nós muitas vezes enfrentamos aqui na terceira sessão. Li atentamente os votos, tanto do eminente relator quanto da desembargadora federal Ana Yucker, e confesso que continuo, né, sentindo a questão bastante limite. E nesses casos, o meu critério tem sido sempre flexibilizar um pouco o âmbito de cabimento da ação rescisória, né? Sem, obviamente, desnaturar aquilo que o Código de Processo Civil traz, mas há sim uma dúvida, né, se realmente a situação foi devidamente examinada na sua inteireza, correspondendo à realidade. Como disse o relator, possivelmente o engano quanto à atividade exercida pela ora autora possa ter sido decisivo na deliberação, que talvez tenha sido, né, minimamente enfrentada em sede de embargos e declaração. Né? Então, considerando toda essa circunstância, eu estou aqui pedindo vênia à iminente divergência da desembargadora Ana Yucker, estou acompanhando o relator.
Pois não. Doutor Nelson, então, está acompanhando o voto do eminente relator. Como vota o eminente desembargador Marcelo Vieira?
Obrigado, presidente. Cumprimento a todos, pedindo licença à Vossa Excelência para cumprimentar a todos na pessoa do eminente desembargador federal Maurício Cato. Bem, seja muito bem-vindo. Com certeza aprenderemos muito com a Vossa Excelência, não tenha dúvida. Mas, no meu caso aqui, que sou novo, né, na corte, quero cumprimentar o doutor procurador também, doutor Osório, todos os advogados na pessoa do doutor José Francisco, todos os servidores que nos acompanham. Senhor presidente, eu também aqui nessa questão da linha limítrofe, né, da linha tênue que separa os fatos de hoje, eu, quando peço vista, eu sempre peço vista antecipada, mas nesse caso aqui, senhor presidente, eu continuo com dúvida, então se meus colegas permitirem, eu gostaria de pedir vista, senhor presidente.
Pois não. Então, o nosso doutor Marcelo Vieira pede vista. É que nós já temos situação de ampliação de quórum. Colheríamos, então, os votos do doutor Jean, doutora Silvia, doutor Eric, doutor Fonseca Gonçalves, doutor João Consolinho e doutora Luiz Filgueiras. Algum desses eminentes colegas deseja antecipar o voto ou aguarda a vista? Aguarda?
Aguarde.
Aguarde. Doutora Luiz, aguarda?
Aguardo, sim.
Pois bem. Então, nós temos aqui o resultado parcial, que eu proclamo assim. Após o voto do eminente relator, rejeitando as preliminares, julgando procedente a rescisória, e em juízo rescindente, desconstituindo o julgado prolatado na ação cujo número é indicado, para em juízo rescisório julgar procedente a ação de base e assim conceder a aposentadoria por invalidez à autora, no que foi acompanhado pela doutora Gabriela Araújo, doutor Marcos Orione, doutor Ciro, doutora Luciana Ortiz, doutor Maurício Cato, doutor Gilberto Jordan, doutor Nelson Porfírio, e até o momento, havendo dissensão nos votos da doutora Ana Yucker, doutor Ciro Brandani, doutora Vanessa Mello, pediu vista o eminente desembargador Marcelo Vieira, sendo que os demais colegas que votariam em ampliação de quórum disseram que aguardariam o voto vista, ficando, portanto, o julgamento suspenso. Esse é o resultado parcial. Obrigado, doutor José Francisco.
Obrigado, excelências, e bom trabalho.
Foi. Muito bem. Não há mais sustentações orais, então eu indago a todos, os colegas, as colegas, se tem algum destaque que desejam fazer. Não havendo destaques, indago se ratificam todos os votos colocados no sistema para que então a secretaria proclame os resultados também pelo sistema. Ratificam? Pois, então assim será. Não há mais processos, então, a serem julgados. E também, aparentemente, não há outros assuntos a serem tratados. Então, eu ratifico aqui todas as saudações já feitas aos desembargadores, desembargadoras, advogados, funcionários, ilustres representantes do Ministério Público. E declaro encerrada a nossa sessão desta tarde. Boa tarde.